Você tem dificuldade de engajar em metas de longo prazo? E já usou o método SMART e nada funciona? Pois é, hoje a gente vai falar de uma outra ferramenta que você pode usar para traçar seus objetivos, só que uma ferramenta que usa insights de ciências comportamentais, uma ferramenta desenhada para previamente te mostrar o que que pode falhar no seu planejamento, né? Porque não basta planejar, tem que engajar na atividade. Então vem comigo que hoje a gente vai falar de um framework WOOP, WOOP, e como ele pode te ajudar a alcançar seus objetivos. Bem-vindos a mais um podcast do Neuroeconomia. Eu sou Carol Veloso. Esse é um podcast que a gente fala de insights de ciências comportamentais, economia comportamental, finanças comportamentais. E nesse mês de janeiro eu estou focando muito nessa questão de tirar planos do papel, conversar sobre essa coisa de por que que a gente falha, né, em atingir os objetivos que a gente traça num ano novo. Então a gente já falou um pouquinho dessa questão de ciclos e marcos temporais, em como eles ajudam a gente manter a motivação alta. E hoje a gente vai falar de uma ferramenta chamada WOOP, W, dois O's e P. Só que antes de entrar ali no detalhe, eu queria falar com vocês sobre a Meta Smart, né? A Meta Smart é uma meta muito utilizada até em treinamentos de produtividade, que é aquela meta que é específica, mensurável, atingível, relevante e tem um time, né? Tem um tempo para você atingir ela. Essa meta é muito boa porque ela dá uma clareza muito grande de onde você quer chegar. E você faz ali um plano de ação, né? É bem explicado, bem detalhado de como você vai atingir aquele seu objetivo traçado. Então fica mais fácil de você lembrar o que você quer quando você já tem ali um caminho das pedras que você tem que trilhar para conseguir o que você quer. Só que lendo alguns artigos de ciências comportamentais, eu me deparei com esse framework, né? Com essa ferramenta chamada WOOP, que foi desenvolvida pela Gabriele Wettingen. Acho que você fala assim, que é uma pesquisadora da NYU, né, da Universidade de Nova York, inclusive autora do livro Repensão do Pensamento Positivo, e que ela criou esse método WOOP baseado no, nas pesquisas que ela fez sobre o mental contrasting, que é o contraste mental. Eu vou explicar isso um pouquinho mais na frente. Então, só para dizer assim, qual o objetivo do WOOP, né? O objetivo do WOOP, muito parecido com a MetaSmart, é você mapear seus sonhos e desejos, você priorizar, né, esses sonhos e desejos, você realizar esses sonhos, você mudar hábitos, né? Acho que ela foca muito nessa questão da mudança de hábito, que ela vê que é uma coisa que realmente é um entrave, é o obstáculo que faz você não alcançar geralmente sua meta, né? Você ter hábitos que são nocivos, hábitos que não te levam para onde você quer chegar. Então, ela diz que pode ser usada em qualquer área, tanto para objetivos de curto ou longo prazo, e que tem essa validação científica porque existem muitas pesquisas que tratam desse mental contrasting, né? Tradução livre, contraste mental, né? Que é essa linha de pesquisa que eu vou explicar daqui a pouco. Então, o que que ela fala, né? Ela viu que por que que as pessoas persistem, que ela ficava muito interessada por que que algumas pessoas tinham esperança e elas persistiam e elas tinham resiliência em atingir seus objetivos. E ela viu que realmente pessoas que pensavam de forma positiva sobre o seu futuro, elas vivenciavam já aquela vitória na cabeça delas. E isso gerava um grau de motivação muito alto na pessoa. Mas ela também percebeu que depois essa motivação de você ficar imaginando positivo, que é muito parecido com aquela coisa de você comprar um bilhete de loteria e ficar imaginando o que você faria com o dinheiro, quais lugares você visitaria, o apartamento que você moraria, a casa que você moraria, enfim. Ela viu que ao longo do tempo, especialmente metas de longo prazo, como a gente já falou aqui, essa motivação vai caindo, você vai relaxando, aquela dose de motivação que você tinha no início, que era muito alta, ela vai caindo. Então, ela procurou desenvolver uma estratégia que mantivesse esse pensamento positivo, porque ela entendeu que tinha valor na pessoa ter pensamentos positivos, que isso gerava ali uma motivação intrínseca na pessoa, né? Que é muito melhor do que a motivação extrínseca, que é a motivação, de repente, de uma pessoa que fica um coach, ou uma pessoa que vai te motivando ali, essa motivação, ela pode até ter um efeito no curto prazo, mas a motivação intrínseca, ela é muito mais forte. Então, elas passaram a usar a estratégia chamada, que eu chamei de contraste mental. Então, o contraste mental é você pensar positivamente sobre o seu futuro, porque isso realmente causa aí uma persistência, uma motivação intrínseca, mas também você pensar nos obstáculos que impedem você de realizar os seus sonhos, né? Então, na verdade, o contraste mental, essa é a interseção entre o pensamento positivo e a realidade. Então, você vai pegar o pensamento positivo, que é aquilo que você gostaria de fazer, né? Aquela sensação boa, gostosa, e vai pegar também dados de realidade, quais são os obstáculos que te impedem de conseguir alcançar esse sonho, e pensar nessa parte, vamos dizer, ruim, né? De pensar em quais os hábitos que te impedem, se é dinheiro, se é falta de tempo, se é priorização, enfim. Então, a partir agora, já expliquei que é contraste mental, bem resumidamente, obviamente. Vou dizer o que é cada letrinha. Então, a gente tem aí o WOOP, que é WOOP, sendo o W de wish, né? De desejo, de sonho em inglês, né? Então, primeiro você tem que pensar um sonho que é importante para você, mas ao mesmo tempo atingível. Então, aí até se assemelha muito à parte da meta smart, né? Mas aqui a pessoa geralmente é para buscar essa clareza para ela. Depois você, o primeiro O é outcome, que é de resultado. Você começa a identificar qual o melhor resultado que vai acontecer para você se você realizar esse sonho. Então, você pensar, você mentalizar aqui a partir do pensamento positivo na melhor coisa que pode te acontecer se o sonho se realizar na íntegra. O segundo O é de obstacle, que é você justamente mapear os obstáculos que te impedem de alcançar o seu objetivo. E o P de plan, de planejar, listar as atividades que você tem que fazer, né, para alcançar o seu objetivo. E para mim, o coração da WOOP, ela tá justamente no primeiro, no segundo O, no obstacle, no obstáculo, que é você fazer esse mapeamento dos obstáculos que te impedem. Por quê? Ela diz para vocês querer fazer uma técnica de a Vanilla que está participando do podcast. Gente, a Vanilla é minha cachorra, tá aqui andando pela casa enquanto eu tô gravando. Vou escutar aí a patinha dela de vez em quando. Mas voltando, então os obstáculos, né? Quando você vai fazer o mapeamento dele, primeiro você vai listá-los. Depois que você listá-los, você vai pegar e vai fazer uma frase chamada, que ela chama em inglês de if and then. Então o if é o se e o then é então. Então você vai botar: se eu fizer o obstáculo, ou se acontecer o obstáculo, que eu já listei, então eu vou fazer. O que que você vai fazer para tentar cruzar esse obstáculo, para tentar ultrapassar esse obstáculo? Você, de antemão, vai criar um plano para justamente ultrapassar esse obstáculo. E isso parece uma coisa boba, mas não é não, gente. Porque assim, eu já falei até lá no meu Instagram, num post antigo que eu fiz sobre como criar novos hábitos, que uma das coisas muito importantes de você criar novos hábitos é você ter regras simplificadoras. Então, por exemplo, você fica muito perdido nos e-mails e fica improdutivo, que chega no trabalho e começa a ficar 1 hora lendo e-mail, e quando vê, já perdeu um tempão, já deixou de passar ali o tempo que você deveria ter entregue um outro trabalho mais relevante. Também malhar, né? Você também quer malhar, começa a malhar, e do nada já não consegue mais ir, ai, acorda e fica dialogando com a própria mente. Hoje tá frio, hoje tá calor, hoje eu tô cansada, hoje eu tô de ressaca, e aí você nunca vai. Então, criar regras simples para que você já tenha decidido previamente o que você vai fazer. No caso do e-mail, você sabe que você vai checar todo dia na primeira hora do trabalho. Então, assim que você chega ao trabalho, primeira hora não, desculpa, na primeira, assim que você chega ao trabalho, você vai chegar por 30 minutos seus e-mails, depois você vai checar novamente mais 30 minutos antes da hora do almoço. Então, você criou regras de antemão. É claro que vai ter algum dia que vai ter um deslize, vai ter algum dia que você vai ter uma reunião que vai te desorganizar. Mas tendo uma regra para seguir, você não precisa abrir o diálogo, abrir aquela sobrecarga de escolhas para ficar lidando o que você tem que fazer. Se olha o e-mail, eu começo o trabalho e tal. Não, você já sabe que se e-mail é uma coisa que drena a sua energia, vai ler 30 minutos na hora que chega do trabalho, 30 minutos antes do almoço, 30 minutos antes do fim de expediente. Pronto, criou uma regra simples. Malhar, vou malhar 3 vezes na semana. Lembrando que a regra ela tem que ser uma regra realista, né? Você não pode botar a regra é malhar todo dia 1 hora. Não existe isso, porque você é um ser humano, você tem imprevisto, você tem que lembrar que toda vez que você desengaja de um resultado, você entra num looping de, na falácia dos custos irrecuperáveis. Ah, já que eu não fui ontem malhar, hoje eu também não vou. Já que eu comi um hambúrguer, amanhã eu vou comer um sundae. A gente tem isso, né? Isso tem um pouco a ver com a teoria da perspectiva, até, né? Você muda, quando você começa a falhar ou entrar nessa roda dos obstáculos aí em novos hábitos, quando você está tentando criar novos hábitos ou tentando engajar em atividades que vão te levar ao seu objetivo final, você tende, depois de alguns fracassos, a mudar o seu ponto de referência e aí você já nem encara aquele fracasso a mais como algo tão ruim, né? Você encara como mais um fracasso. Então você muda ali a intensidade que você sente aquele fracasso, aquela perda, quando ele já está numa sucessão de fracassos. Enfim, parênteses dado, eu queria voltar a falar sobre a história do If and Then. Então, você vai listar lá, se aconteceu obstáculos, então eu vou listar uma ação. E aí, sobre essa coisa do obstáculo, é legal fazer uma correlação com uma outra coisa bem interessante, que é como você pode mapear obstáculos. O BEAT, que é o Behavior Insight Teams do Reino Unido, né, uma unidade de ciências comportamentais que tem no Reino Unido, eles têm uma tool, né, uma ferramenta chamada Barrier Identification Tool, que é chamado COMB, né, COM-B. E ele fala que você tem que identificar os obstáculos que são de natureza, de capacidade, oportunidade e motivação. Então, na capacidade, ele diz que você tem que entender se você tem capacidade física ou psíquica de exercer aquele comportamento que você acha que vai te levar para a sua meta. Na oportunidade, você tem que entender se tem alguma coisa no seu ambiente físico ou social que desencoraje o seu comportamento. Isso também pode ser uma barreira, né? Por exemplo, se em relação a finanças, se a norma social, se a regra não dita social que vige entre os seus pares for de que esbanjar é sinônimo de riqueza, provavelmente você vai ter uma tendência a querer esbanjar para não se sentir fora. Isso é uma questão até de viés comportamental, né? A gente quer sentir o pertencimento. Então é mais difícil para pessoas que, por exemplo, convivem com muitas pessoas que gostam de esbanjar, que gostam de, né, que é sinal de riqueza, é ostentação, é luxo e tal. Então, tem essa questão de você também mapear o ambiente e tem, por último, a questão da motivação, né? De você mapear mecanismos automáticos ou reflexos internos que ativam ou inibem o seu comportamento. Por exemplo, um hábito que você tem que você já nem se dá conta mais, né? Que tem alguma coisa que dá um trigger ali, tem um gatilho que faz você exercer aquele comportamento. Você também tem que entender se você tem crenças nas suas habilidades, se acredita que você consegue ou não naquilo. Isso também pode ser um obstáculo, né? Você crer que você não consegue juntar dinheiro, você crer que você não consegue enriquecer. São crenças, né? Tem os hábitos, as crenças, entender se as emoções, né? Quando eu sinto tal coisa, eu faço alguma coisa que é contra atingir meu hábito. Então, se eu tô triste ou se eu tô ansiosa, eu compro online. E isso me impede de juntar dinheiro para fazer aquela viagem que eu quero. Vocês, acho que deu para entender. Então, essa questão de você mapear os obstáculos, ela é muito vital para você ter um plano mais aderente, mais realista. Você vai continuar usando a motivação intrínseca, o sonho, o pensamento positivo como combustível. Mas você tem um mapeamento de quais são os obstáculos de natureza, de motivação, oportunidade, capacidade, para já de antemão criar algumas regras básicas ou criar um plano de ação para você ultrapassar esses obstáculos. Então é bem legal. A diferença do WHOOP para o SMART, na minha opinião, é que o SMART, ele é um método mais descritivo. Então no SMART você coloca aquela meta lá super detalhada, é ótima, dá muita clareza, assim, sem querer falar mal da meta SMART, que ela é ótima. Ela dá ali uma clareza muito grande, com prazos, mas a gente sabe muitas vezes que a gente coloca coisas muito irrealistas no nosso na nossa lista de coisas para fazer para alcançar aquele objetivo da MetaSmart. No Whoop, você vai continuar fazendo praticamente tudo que você já faz na Smart. Só que o Whoop, ele tem essa coisa de você pensar positivo, pensar sempre no melhor coisa que pode acontecer para chamar essa coisa do pensamento positivo. Mas, ao mesmo tempo, esse pé na realidade de também pensar nos obstáculos. Na Smart, você só faz uma lista de atividades que você tem que fazer. Só que, como se você fosse conseguir fazer tudo que você listou. A Whoop, não. Ela já parte do princípio que você provavelmente não vai conseguir fazer todas as atividades que você listou. Então, de antemão, ela faz você pensar nos obstáculos e pensar em como. Então, um plano de ação contra obstáculos. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta Whoop. Eu comecei a fazer também. E comecei a mapear os obstáculos aqui que me impedem de chegar aos meus objetivos. Eu estou gostando, achando muito interessante. Me deem um feedback se vocês começarem a fazer. E se vocês acharam que se identificaram mais com essa ferramenta do que com a MetaSmart. Então, eu quero que janeiro seja o mês do planejamento dos nossos sonhos. E em 2000, final, lá em dezembro de 2021, a gente possa estar comemorando junto o atingimento dos nossos objetivos. Um beijo e até a próxima edição do podcast.